Bora máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje, ele é cofundador e CEO da Movly, dono de grandes empresas como iFood, Simpla e Zup. O executivo teve papel fundamental nas iniciativas da expansão da companhia, liderando a operação da holding nos Estados Unidos e comandando os negócios da startup Wave, até a venda para a companhia sueca Sint. Muito bem. Edu Henrique Lins, prazer. Obrigado por ter vindo.
Cara, prazerzão estar com você aqui. Eu já assisti vários episódios aqui do Made in USA, então, pô, é um prazerzão estar falando com você aqui, contar essas histórias, não só as histórias boas que saem nos jornais, mas as histórias de perrengue, né?
É, cara, as histórias de perrengue são as que têm mais sucesso, então você ficar contando sua vitória não tem muita graça,
vamos,
né,
ficar
cara?
Umas 6 horas aqui falando de perrengue.
É, muito bom. Eu e Edu, a gente já teve algumas idas e vindas, era pra gente ter marcado antes, mas ele acabou... viajando para a África aí recentemente, a gente acabou tendo que cancelar, voltar. Então agora vocês vão saber também, inclusive, um pouquinho dessa história dele no final do podcast, né? Das novas empreitadas dele. Mas Edu, conta para a gente, cara. Você está com quantos anos agora?
4.7.
Como é que você começou nesse mundo de tech? Assim? Dá uma prévia pra gente aqui, porque, pô, é uma história fascinante o que você fez nos últimos...
Já vou fazer até um disclaimer que eu comecei... Minha mãe me colocava em aula de computação, né, quando eu ainda estava na escola. E eu aprendi um pouco a programar, mas eu gostava mais de jogar nos computadores, né, do que programar mesmo. E eu acabei entrando no... Eu passei no vestibular de ciência da computação na Unicamp. Então... Depois tem uma parte que acho que eu nem te contei ainda da história, que eu não gostava da ciência da computação, eu não era um bom programador e, pô, eu entrei na Unicamp, que na época era a melhor faculdade no ranking lá de faculdades de computação do Brasil. E, cara, os caras da minha classe eram todos gênios, as meninas que estavam lá eram super, super dotadas, assim, as pessoas super inteligentes.
Você começou a se sentir limitado.
Não, eu me senti super limitado, cara. Então, os caras faziam uns programas todos malucos lá e que funcionavam, os caras faziam rápido os programas e eu me matava lá, varava a noite no laboratório da Unicamp para tentar programar, fazer os trabalhos, né, para passar de ano. E até a galera, os meus amigos da faculdade, ele tá dando risada das histórias, né, que eles lembram das minhas limitações como programador. Mas começou na Unicamp, só que eu não gostava muito, né, e aí eu prestei vestibular de novo para marketing. Eu queria fazer publicidade na ESPM, uhum, em São Paulo, que também era a melhor universidade de, sim, publicidade do Brasil na época. Cara, acabou que em 96 eu passei na ESPM, depois de ficar o ano inteiro em 95 cursando a computação da Unicamp à noite, era noturno o curso. Eu morava em Campinas com os meus pais. E minha mãe falou assim, olha, você passou agora na ESPM, se você pegar o desafio de fazer as duas universidades ao mesmo tempo, eu te ajudo a te financiar até o final da faculdade. Só que você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. E acho que provavelmente foi a coisa mais importante que a minha mãe fez, assim, na minha criação inteira, né? Porque daí eu aceitei o desafio. E aí a minha rotina começava, acordava 4:30 da manhã, meu pai me deixava na rodoviária de Campinas, eu pegava um ônibus, descia no terminal do Tietê, às vezes descia até na estação Carandiru, que era uma estação antes de metrô, antes do Tietê, pegava a linha Norte-Sul e até a Ana Rosa, andava da Ana Rosa até a ESPM, fazia universidade lá, faculdade de publicidade, saía, comia um PF ali, um prato feito ali no boteco na frente da ESPM, pegava o metrô, pegava o cometão lá, ou cometa, ou cristália, que ia para Campinas, descia na rodoviária de Campinas, pegava o ônibus, ia para minha casa, tirava um cochilo, aí minha mãe chegava, minha mãe era professora, uhum. Ela chegava com o carro da escola, eu pegava o carro dela e ia para a Unicamp, comia no bandejão da Unicamp, e aí começava a aula 7 da noite na Unicamp, terminava 10:40, eu ia dormir 30:00 para acordar 4:30 da manhã no dia seguinte. Então eu fiz isso 3 anos, tá? Daí no último ano da ESPM eu tranquei a Unicamp, terminei a ESPM, no noturno da ESPM, até mudei para São Paulo esse ano. Acabando a ESPM, voltei para Campinas e consegui me formar nas duas faculdades.
Você tá doido.
Então aí começou minha relação com computação. E aí eu tinha, na minha carreira, eu tinha tanto o lado técnico, que eu não era um excelente técnico, mas eu sabia conversar com os técnico, feras. Né? É. Só que eu tinha o diferencial que eu tinha marketing, tinha publicidade, tinha parte um pouco mais de business, né?
Que é o mais difícil, né? Você conseguir fazer esse blend, né? Essa mistura dos dois, né, cara? Você conseguir transitar entre o mundo, digamos, gente normais e gente geeks, né, cara?
Eu acho que cada pessoa, cada carreira, você pode ter os seus superpoderes, né? É. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, sou mais generalista. Então, o meu superpoder é conseguir transitar em diferentes esferas com um conhecimento que dá para você ter conversas produtivas ali. Mas eu não sou um perfeccionista, eu não sou um especialista. Né? E, obviamente, tem partes do trabalho que você precisa de especialistas, né, para executar, tomar alguma decisão ou executar alguma tarefa. Mas o meu superpoder é ser um generalista. Né? Então, e essa diversidade que eu tive na minha formação me ajudou muito.
Agora vem cá, quantas vezes você quebrou na vida? Conta pra gente.
Então, quando eu estava nas universidades, eu tive duas empresas. Né? Isso aqui eu estou falando, começou em 98, a minha primeira empresa. De 98 até 2003, eu quebrei duas vezes.
Gostoso.
É terrível, né? Em 2002, eu quebrei, eu estava devendo mais de $100,000 para funcionário. Tal. Se você pegar no dinheiro de hoje, dá pelo menos umas 8 vezes. Né? Então, pensa você com 24 anos, 25 anos, começo da sua carreira, está devendo $800,000.
Como é que é essa sensação?
Desesperadora. Desesperadora.
Porque você já era casado?
Eu namorava a minha esposa, então ela me conheceu quebrado. Tá? Eu era feio e quebrado também. E estamos juntos até hoje. Eu acho que assim, muito do que eu construí, praticamente tudo que eu construí, acho que se eu não tivesse o apoio da Lidiane. Então, Lidiane, ó.
É
muito
amor.
Obrigado.
É, né? Amor, né?
Obrigado e gratidão, né? Pelo grande apoio que você foi, a base sólida das minhas maluquices. Mas é terrível, assim. Às vezes é muito solitário, né, você passar por essas crises. Os empreendedores têm uma vida muito solitária na hora de tomar uma decisão. A gente no começo, né, eu comecei há 20 e poucos anos atrás, né, esse conceito de vulnerabilidade, de você assumir as suas fraquezas, ainda não era muito difundido. Né? Então é muito difícil. Para sair dessa, eu tive que trabalhar 3 períodos. Eu dava aula à noite numa universidade, em Nova Odessa.
Quando você quebrou, você virou funcionário.
À noite eu tinha que dar aula para conseguir ter algum dinheiro para sair com a Lidiane. Assim. Até quem era o coordenador da universidade é o Flávio Steca, que depois foi meu chefe na Móvel muitas vezes. Hoje é o CTO do iFood. O Steca, cara, um dos caras mais espetaculares que passou pela minha carreira. Assim, foi meu chefe. Ele que me patrocinou para ir para Stanford, estudar em Stanford. Então, também, Steca, um abraço aí. Eu dava aula à noite e trabalhava o dia inteiro para pagar dívida.
Caramba, cara.
Então, isso foi 2003, 2004, 2005. Eu estava nesse batidão de trabalhar 3 períodos.
E sem empreender.
Empreendendo.
Ah, empreendendo também.
Tentando salvar a empresa, tentando...
Ah, você não saiu do negócio?
Não saí, continuei tentando salvar, tive que demitir praticamente todo mundo. Botei todo mundo... acho que a gente era em 4 pessoas home office em 2004 para salvar um pouco a grana, né? Até que em 2005 a gente conseguiu um projeto muito legal, na época até com a Brasil Ferrovias, né? Que ela tinha sido comprada acho que pelo grupo 3G, se não me falha a memória. Virou América Latina Logística.
ALL.
E eu fechei um grande projeto para implementar um sistema de correio eletrônico para a empresa e tive que treinar a empresa inteira. Eram 1.200 funcionários na época. Isso me deu uma grana para pagar minhas dívidas. E até foi isso, esse projeto que gerou uma reserva para a gente abrir a Móvel. A Móvel nós abrimos em 2006. Era a ideia de trazer o marketing para os dispositivos móveis. Por isso que chamava Móvel. E saiu... da recuperação dessa crise profunda que eu passei uns 3 anos, 4 anos, bem difíceis assim. E aí a gente com a Móvel começou a crescer em 2006, 2007, quando o Fabrício, que é um colega meu da Unicamp, é o Fabrício que hoje é CEO do iFood, é o cabeça da Móvel, né? O Fabrício falou, nós vamos criar a maior empresa de mobile da América Latina. Eu falei, cara, mas você vai fazer a maior empresa de mobile, você tem que ter uma área de mobile marketing aqui. Você tem que prestar atenção que tem receita crescendo disso aqui, tanto com SMS como outras tecnologias que vão ser aplicadas para marketing. Ele gostou da proposta, me apresentou para os sócios dele lá e aí eles fizeram a compra da Móvel.
Você foi integrado na
negócio? Eu fui integrado, teve a pergunta que provavelmente também foi uma das coisas marcantes da minha vida. Se eu queria grana, uhum, ou se eu queria ações do plano grande, do sonho grande. E aí eu dei all-in no sonho grande e o resto virou história, né? A gente criou aquela uma das maiores empresas.
Foi passando na frente, né? Falar, era a chance. A Lidiane não falou, não.
Cara, a Lidiane, não lembro. Acho que a Lidiane não deu muito pitaco nessa época, não. Mas eu era bem teimoso e bem
corajoso, super, né? Porque, cara, você sai de 3 anos de rame-rame na Secura. E aí você
deu
vê aquele...
graninha... É duro, cara.
Aquele
é
chequinho passando pela tua frente.
É bem improvável. A gente, se a gente for analisar a história da Movely, né?
Você tá com quantos anos nessa época? Desculpa.
Eu devia estar com uns 30.
Uns 30, tá.
É, uns 30 e poucos. Uns 30 e poucos.
Tá. Desculpa, se a gente for analisar a história da Movely...
Tem muita coisa improvável, cara. Tem muitas decisões que a gente tomou que é all-in para reinventar a empresa. All-in numa aposta de uma oportunidade que... Cara, se você analisar racionalmente, você não faria isso, entendeu? Então, por exemplo, essa de, pô, passei perrengue 4 anos. Alguém quer comprar minha empresa, eu vou botar um dinheiro no bolso. Eu vou dar um all-in numa coisa, num potencial que eu nem enxergo direito? É. Nós demos. Confiando naquele grupo ali de empreendedores que queria fazer algo muito grande. E na liderança do Fabrício também, que acho que era muito, um cara muito visionário. Sempre foi um cara muito visionário, né? E aí eu me juntei a eles.
É... O business que ele comprou era uma coisa, só que não
achei. Aí o Fabrício tinha levantado dinheiro com a Naspers na época. Ah. Que até o Anderson Tez, que é um grande amigo meu, estava liderando a operação da Naspers na América Latina. E o Anderson acreditou que esse grupo de empreendedores... Muita gente olhava e falava assim, isso aqui vai dar merda, cara. Esses caras são muito loucos, assim, os caras não vão se dar bem. E foi uma das coisas fundamentais para o sucesso da Movely. Como a gente teve a humildade, várias pessoas tiveram humildade para ceder. O Marcelo Salles, por exemplo, que era o dono, o CEO da Anytime, fez a fusão com o Fabrício lá atrás. O Marcelo, meritocraticamente, botou o ego no bolso. Fabrício é mais competente para ser o CEO dessa empresa nova, maior, que nós estamos criando.
Super importante.
Então, né? É difícil você ver empreendedor tomar esse tipo de decisão, né? Ou se juntar com um concorrente. Às vezes a gente vê o nosso concorrente como um inimigo.
É. Não vou dar o mérito para ele, né? Não é agora, né? Aquele tipo de coisa, né?
E às vezes o seu concorrente pode ser o seu sócio que vai criar um negócio 10 vezes maior. Né? Mas é muito difícil dar esses passos, assim.
Sandálias da humildade.
É. E isso me traz experiência muito legal hoje, né? Eu tô trabalhando muito, ajudando empreendedores mais jovens, né, que estão fazendo mentoria comigo. Essas histórias do perrengue que a gente já passou, dos problemas que a gente já solucionou, né, acaba dando sustância para conteúdo para a gente passar essas experiências para os mentorados, para as pessoas mais jovens. Né?
Pô, isso é super enriquecedor. Né?
As cicatrizes deixam marcas, mas a gente, eu tô feliz que eu tô conseguindo usá-las para ajudar outras pessoas.
Deixa a casca grossa, né, também. Né? Agora, ele comprou um business, a Movely era um business que se transformou demais também depois da aquisição dele. Né?
Sim. É, sim.
Telco, né? Pô, telecomunicação era uma coisa...
A gente era uma empresa de telco.
É, porque assim, quando você começou, o que era o celular? Essa que é a pergunta.
Então, eram celulares antes dos smartphones. Até a galera mais jovem que está assistindo aqui, talvez manuseou um Nokia,
não.
Um Sony Ericsson.
A cobrinha, né? O jogo da cobrinha.
Exatamente.
O analógico.
Exatamente. Então, a gente veio dessa época que a gente fazia, né, a Movely antiga, né? Antes até da minha Movely ter entrado no grupo, a gente era uma empresa que fazia alerta de texto, de mensagem de texto, com piada, com fofoca da novela, o que ia acontecer na novela, com gol do time de futebol, saiu o gol lá. Pensa que não tinha internet. Ah, então, saiu um gol do Guarani, eu sou torcedor do Guarani, saiu o Guarani e vendia pra caramba os alertas, porque a multidão que torce pro Guarani precisava saber quanto que estava o jogo do Bugrão. E aí a gente cobrava por esse serviço unitariamente, acho que eram 30 centavos de real para cada alerta recebido desse. Notícias do mercado financeiro. Ah, a Bolsa de Valores subiu 2,5%. Recebia um alerta por SMS no celular. Ringtone, né? Tá, quero botar o som da música que eu gosto no meu celular. Ou do hino do time de futebol. Então, a gente começou com isso. Então, era uma empresa de telco. Tecnologia de telco conectada com as operadoras de telefonia. Então, Vivo, Claro, Oi e Tim eram os principais parceiros. Tanto de marketing quanto de billing e de entrega do serviço, né? De entrega das mensagens, entrega dos ringtones.
Cara, acho que as pessoas não têm noção, os mais
não sabem.
Tipo assim, você tem noção? Esses push notifications que você recebe de graça no teu celular era pago.
Era um business.
Era um business.
Era um business, né? De milhões e milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, né? No mercado ali. E aí a gente primeiro, quando a gente fez a fusão das empresas, a gente não soube trabalhar direito, a gente quase quebrou. Teve a crise de 2007, 2008 aqui nos Estados Unidos, que arrebentou o mundo de startups do mundo inteiro também, né? A gente sofreu com isso, a gente quase quebrou. E eu acho que essa crise até salvou a empresa, porque a gente teve que fazer uma demissão grande. A gente demitiu mais de um terço da empresa na época, né? Inclusive, vários dos sócios da Móvel nessa época tiveram que sair da operação, que a empresa não tinha dinheiro para pagar salário de gente do topo, que até ganhava mais, né? A gente
segunda vez que você viu um negócio feio.
É.
Ali.
Crises. É. Tanto que até depois, quando eu, passando esse filme mais para frente, quando eu fui trabalhar com os suecos, bateu a crise agora pós-pandemia do mundo de tecnologia. Cara, eu sei resolver problema de crise, né? Econômica. E os suecos desesperados.
Eles eram mais novos? São mais novos?
Não, não. Mais velhos, mas menos experientes em lidar com crise do que os brazucas, né? Que passam com crise a cada 3, 4 anos. Tem perrengue pra gente resolver, né? O Cristo Redentor tá decolando, dá 2, 3 anos, o Cristo Redentor tá afundando. E a gente passa por isso toda hora, né? Foi um dos motivos, né, que eu até decidi sair da Cint. Aqui eu tô acelerando a conversa, depois a gente dá umas voltas e vai. Mas foi um desalinhamento até de estratégia de como é que combater essa crise, como é que lidar com a empresa em situação de crise, né? E, enfim, mas depois eu posso contar com mais detalhe essa história.
Os sócios saíram da operação para poder pagar a folha?
Alguns dos sócios saíram. Eu acho que também, quando tem uma crise, acho que o topo tem que liderar pelo exemplo. Não adianta só sacrificar as pessoas de baixo. Né? Então, eu vi várias empresas multibilionárias fazendo planos de layoff questionáveis pelas pessoas, porque não estavam liderando pelo exemplo. Estavam cortando embaixo, não estavam cortando em cima. Ao contrário, por exemplo, do Tim Cook. O Tim Cook cortou 40% do salário dele no meio da crise aí. Mas a Apple não fez layoff. Então, olha que mensagem legal do líder liderando pelo exemplo, né? Então a gente cortou geral, cortou do topo, cortou embaixo, e a empresa virou positiva. Voltamos a ter um EBITDA positiva. A gente implementou um modelo de gestão, até com meus amigos da Hartmann House. Foi a consultoria que nós contratamos para implementar o modelo de gestão, de planejamento estratégico, né, na Móvel. Estão com a gente até hoje lá, fazem o planejamento estratégico do iFood lá com o Fabrício, com o Diego. E aí a gente virou uma empresa adulta, vai? Com gestão profissional. Só que aí veio a onda de inovação, que é uma coisa que acontece ciclicamente, e não adianta você fechar os olhos para isso, porque não tem jeito.
Steve Jobs apareceu com o iPhone.
Um cara chamado Steve Jobs, que eu não sei se vocês já ouviram falar, criou um negocinho que se chama iPhone. Aí você imagina você ter uma empresa que passou a ser lucrativa, está com uma gestão bacana, só que vende SMS, ringtone, para celular simplesinho. Caraca. E veio o smartphone com a App Store. E não contente com a crise que a gente ia passar, só com a Apple, o Google resolveu competir com o Steve Jobs e criou o Android a preços baratos. E esse negócio começou a crescer exponencialmente na América Latina, a hora que a gente estava no auge da Móvel. E a gente falou, nós vamos morrer. Ou a gente reinventa esse negócio, ou a gente se mexe aqui para se reinventar, ou a gente vai morrer.
Pergunta rápida. O BlackBerry chegou a te dar um pouquinho de trabalho?
Não muito.
O negócio realmente foi o iPhone.
Porque o BlackBerry, ele não veio com tudo, com a loja de aplicativos, a loja de...
Não veio aberto, né? O BlackBerry era uma plataforma fechada.
Isso, fechada. Né? Era bem corporativo, era muito... Ah. Era bom para e-mail, né? Então, mas quando veio o iPhone e o Android, aí abriu, né? Abriu conteúdo, abriu browser, né? Aí arrebentou. O que a gente vendia, cobrava, o browser dava de graça na internet, né?
Você teve que aprender o que era um App Store.
A gente teve que aprender tudo do zero, cara. A gente teve que reaprender. Uma empresa lucrativa, que já estava expandindo para a América Latina. A gente tinha comprado a Psychologic, tinha operação já no México, na Colômbia, no Peru, na Argentina. Cara, vamos morrer. Esse business é questão de tempo. A gente não sabe quando que ele vai morrer, mas a gente já sabe que ele não vai levar a gente para os próximos 5 a 10 anos. E o desejo do Fabrício sempre foi criar uma empresa muito grande. Ele achava que dava para criar uma empresa parecida com a Microsoft, começando no Brasil. O sonho era... um dos ídolos do Fabrício é o Bill Gates. Ele falou, não, a gente, no Brasil a gente vai conseguir criar empresas de bilhões de dólares de valor, então nós vamos ter que reaprender a reinventar essa empresa. Aí começou as aventuras dos smartphones. Foi até quando eu mudei para o Silicon Valley. Que a gente viu a revolução dos smartphones da App Store acontecendo no Vale do Silício. O Instagram, em 2011, foi comprado pelo Facebook por $1 bilhão. Foi o primeiro app unicórnio que foi comprado por $1 bilhão. Isso foi em 2011. Aí a gente falou, cara, esse negócio vai ser muito grande. Aí a gente começou a experimentar, a lançar vários aplicativos. A gente lançou uns 30 aplicativos. E cada lançamento era um fracasso, mas com algum aprendizado. Ou aprendi alguma coisa de design, uhum. Ou aprendi alguma coisa de marketing, ou aprendi alguma coisa de como é que a App Store funciona, ou aprendi alguma coisa que, né, era o App Store Optimization, lá, o ASO, que é as palavras que você colocava na descrição do aplicativo, poderia... aumentar
a visibilidade.
A gente foi aprendendo isso lá atrás.
Caraca. Qual que foi a tua Brasil Ferrovias agora dessa vez?
Não, aí a gente achou o Play Kids, né? A gente foi lançando aplicativo
achou,
de música.
Achou não, vocês fizeram Play Kids, né?
As pessoas acham assim, ah, eles que inventaram o Play Kids, eles são inteligentes pra caceta. Não, gente. É que isso é o que aparece no jornal. A gente errou. Mais de 30 projetos, assim. A gente gastou... Eu acho que um ano a gente deve ter gasto $1 milhão nesses experimentos. 2012. Até que a gente resolveu fazer um experimento com um aplicativo de desenho animado para criança. A ideia era fazer um Netflix para criança com conteúdo curado. Aí explodiu. Aí a gente viu as curvas. Né? Tudo que a gente fazia, a gente sempre foi muito regrado de medir, colocar analytics, medir tudo que a gente estava fazendo, experimentando. É, a gente foi aprendendo ao longo de 2012 também a errar mais rápido e mais barato.
Então, peraí. O que começou como uma empresa de SMS tornou-se, então, uma empresa de entretenimento para criança.
Exatamente. Olha que loucura.
Móvile com a Play Kids.
E as coisas antigas funcionando ainda, tá? Tinha galera... que era muito boa, a gente chama do cash call, né? A galera que tava mantendo o negócio antigo tava lá ralando pra caramba. Paulo Cúrio, que era um puta de um gestor de projeto bom, pão duro pra caramba, controlava os centavos ali. Esse é um tipo de cérebro que você precisa quando você tem um negócio maduro. Só que o Fabrício também teve a habilidade de botar a galera mais prototipadora, a galera que fazia experimento mais rápido, e eu tava nessa turma de cá... né? Eu, o Andreas, que era um dos nossos sócios. O Andreas é o cara mais criativo que eu vi na minha vida. Assim. E aí a gente era a galera do experimento que tinha um budget. Até $1 milhão você pode falar, é muita coisa, mas assim, a Móvel já era uma empresa grande ali na época.
Muito, né? Também, né, Edu?
É tipo... então, agora era um budget restrito para fazer os experimentos e tentar achar o próximo salvador da pátria ali. Só que não é inspiração, cara. 90% é transpiração. É fazer, ter humildade, puta, erramos. O que a gente aprendeu? Vamos de novo, agora não vamos cometer os mesmos erros, vamos aprender, tal. Aí o Play Kids acabou virando, né, o maior app do mundo na categoria Kids da App Store, em receita, não é de downloads, frufru, não. Era grana.
De criança, do mundo.
Era na categoria Kids da App Store. Se você for na App Store, tem uma categoria Kids lá. Ah. A gente virou o número um do mundo.
De receita, de grana.
De receita, era um modelo de assinatura, parecido com o do Netflix, né?
Mães brasileiras pagando...
A maioria eram mães brasileiras. Depois a gente... como a gente virou essa meio que aberração da App Store, foi a primeira vez que um aplicativo de Kids começou a beliscar o top 10... ranking de receita geral.
Do mundo ou do Brasil?
No Brasil, a gente chegou. A gente foi top 3 do Brasil. De grana.
Caraca.
Pensa que eu não lembro quem que era, acho que tinha um game que era, era Candy Crush, acho que era o número um, aí tinha, não lembro quem que era o número dois, a gente era, chegou a ser o número três geral do Brasil. Aí a Apple falou: meu Deus do céu, isso é uma aberração. Uhum. Que esses caras estão fazendo? Aí a Apple ajudou muita gente a ir para outros lugares do mundo.
Peraí, antes de você continuar, o que, que era que mais atraía as mães no Play Kids?
No começo, é, colocar conteúdo curado num lugar único era o que começou a atrair a atenção.
Era o sweet spot.
É, era, era legal, era legalzinho. E aí a gente também aprendeu muito a fazer focus group e escutar o cliente. Então, quando alguém está na sua empresa e fala, pô, eu tive uma ideia. Cara, ideia não vale nada. Sua ideia, ideia do Rafa, minha, do Fabrício, do Steve Jobs, que se dane a ideia. O que vale é você pegar essa ideia rápido, botar na frente do cliente e ver se o cliente acha a sua ideia boa, se o cliente usa. A gente, até depois, quando a gente foi para o Silicon Valley, que a gente passou a fazer isso com mais maestria. Assim. Então, no Play Kids, é, a gente trazia muitas as mães, as crianças, para dentro do escritório, para testar as coisas que a gente fazia. E aí a gente viu que uma das coisas que as mães não gostavam é que a criança clicava para assistir o desenho animado e ficava aquela bolinha do loading, aquele carrosselzinho carregando, 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 que é o que tem no YouTube, que é o que tem em qualquer plataforma de streaming. O que, que a gente fez? Em 48 horas, a galera da engenharia trocou o modelo do Play Kids para ser downloadable, que dá para você baixar no celular. Então as mães baixavam o aplicativo, baixavam aquele conteúdo offline, no celular, e as crianças conseguiam assistir uma baita
dentista, experiência, né?
No dentista, no trânsito, tá dirigindo, né? Imagina a mãe dirigindo no trânsito, Marginal Pinheiros, aquela confusão, criança gritando, batendo um no outro. Com o Play Kids, pelo menos eles ficavam ali quietos, assistindo, e a experiência para a criança era boa, não ficava buffering. E aí isso também foi um diferencial, uma inovação que a gente aprendeu escutando os clientes, e isso fez o Play Kids, uma das coisas que fez o Play Kids decolar. Né?
Eram duas empresas, os engenheiros eram da Play Kids ou era da Movly prestando serviço para a Play Kids?
Como é que nessa época já tinha a equipe de engenharia da Play Kids. Então a gente já a gente fez um spin-off da operação do Play Kids que tinha uma equipe que começou com uma equipe multidisciplinar de inovação, que tinha um designer, dois engenheiros, uma pessoa de business, que era eu. É, quando o negócio começou a andar, a gente começou a criar uma estrutura independente. Porque se você fica com uma estrutura muito engessada, presa na matriz ou presa, concorrendo com projetos que já dão dinheiro, não é? Ou já muito, muito maduros, você tem um problema de alocação de recursos, né? Quando você dá umas metas para um time menor, mas com independência, você ganha velocidade.
Muito mais,
né? Você ganha velocidade, é.
Mas você chegou a receber aporte de fundo de venture capital, de private equity nessa época?
Não. Era tudo aporte da Movly, né? A Naspers, ela fez vários aportes na Movly, na holding da Movly, e aí a gente tinha os planos para as... A gente foi fazendo spin-offs e foi fazendo business units independentes que viraram, em vários casos, empresas independentes. O Play Kids, depois de um tempo, virou uma empresa independente. Tinha uma empresa aqui nos Estados Unidos para as operações do Play Kids fora do mundo.
Global, né?
Global, tal. É, no Brasil, virou uma empresa com CNPJ diferente. Até depois a gente até fez uma fusão. A gente comprou uma empresa chamada Leiturinha no Brasil. É, e a Leiturinha fez uma fusão com o CNPJ do Play Kids.
O que é a Leiturinha? Explica pra gente.
A Leiturinha era um clube de assinatura, onde as pessoas recebiam em casa, as famílias recebiam uma caixa com livros, né, curados por psicólogos e educadores, e alguns paper toys, que a gente chamava, né, algumas aquelas brincadeirinhas de montar, né, o brinquedinho ali com papel, algumas atividades de colorir e tal. E era o mesmo target do Play Kids, famílias, né, com crianças, modelo de assinatura também. Então a gente viu a sinergia, a gente juntou essas duas operações. E até nós deixamos os empreendedores da Leiturinha tocarem um negócio maior. Eu e o Flávio Steck, a gente saiu da operação do Play Kids. O Breno, que era o cara de produto e tecnologia, continuou lá. Mas o Steck, que era o CEO do Play Kids, e eu, que era o Head de Business Development, a gente saiu e entrou os fundadores da Leiturinha para tocar o negócio todo. Né?
Mas o conhecimento de Play Kids era pouco, né? Raso, né?
Deles?
Deles, né?
É, mas a gente deixou o Breno, que era um caras de confiança nosso lá, para tocar com eles. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo, né? Então, a gente vai se adaptando o tempo todo, né?
E o que você vai fazer dentro da Móvel?
O que eu vou fazer? Então, nessa época, a Móvel virou uma holding. E aí já tinha o investimento no iFood.
Deixa eu explicar aqui, então. A Móvel virou o equivalente a uma Berkshire Hathaway, então.
Exato. É uma holding.
Uma holding.
Que, inclusive, uma vez a gente tava em umas discussões, né? Poxa, se a gente fizer um IPO, vale a pena fazer um IPO? Não vale a pena fazer um IPO? A gente sempre teve essas discussões, né? E aí tem um conceito, né, de business, que você fala assim, se você fizer um IPO da holding, você vai ter uma penalidade, porque você não vai ter o reconhecimento de uma marca e tal. Aí o Jorge Paulo Lema, numa das sessões de mentoria com o Fabrício, o Jorge Paulo Lema, ele e o Marcel Teles investiram indiretamente na Móvel pela Innova Capital, que foi sócia da Móvel num determinado período do nosso crescimento, né? E às vezes o Fabrício tinha algumas sessões com ele, ele falou assim, nem sempre a holding é penalizada. Existe um caso onde a holding é o grande push, bicho, né, para você valorizar a empresa. Daí, né, até o Fabrício falou, mas Warren Buffett. Né, então,
Berkshire é exatamente isso, né?
Ela é uma empresa têxtil que tem vários negócios, ela gerencia um portfólio, né?
É. Ela começou como uma empresa têxtil, né? Berkshire, né? E aí depois acabou virando essa holding fantástica
com portfólio de aplicações, de investimentos, né? Era, mas é uma boa comparação, assim.
Quando o Warren Buffett se juntou ao Charlie Munger, né? Que acabou morrendo recentemente.
Exatamente. Então aí a gente virou uma holding que tinha iFood, tinha Play Kids. A gente fez um investimento na Simpla, que é uma empresa que ajuda produtores de evento a vender os seus ingressos, né? E vende os ingressos para os fãs.
Ticketmaster aqui do
Estado. Tipo uma Ticketmaster, uma Eventbrite. É mais uma Eventbrite, porque a Simpla pega mais a cauda longa, né? Então são eventos mais... Ela sempre foi muito forte em eventos médios e pequenos. Depois ela foi entrando em eventos maiores. Hoje a Simpla...
Compete com uma Time for Fun.
É.
Só que nos segmentos mais...
Em algumas coisas até acho que ela ainda está competindo mesmo com a Ticketmaster. Mas o que era muito legal você quer fazer uma feijoada na sua casa no Brasil, você baixa a Simpla e você consegue vender os ingressos ali da sua feijoada na sua casa, né? Então, fazer um evento pequeno, assim, muito simples montar o evento e vender os ingressos. Aí a gente investiu na Zup, que é meio que uma... O jeito que eu gosto de explicar é meio que uma PayPal do Brasil, né? É uma subadquirente que presta serviços de uma fintech para você implementar o seu checkout ou para você lançar a sua plataforma de pagamento. A Zup tem um modelo white label, né? Que grandes empresas querem lançar serviços financeiros, ela pode usar a Zup para viabilizar isso. A Zup tem um modelo white label. E a gente até fez vários investimentos que não funcionaram bem. A gente investiu na Superplayer, que era uma empresa que concorria com o Spotify, uma empresa brasileira.
Nem soube,
um conceito parecido com o do Spotify. A gente investiu no Apontador e na Maplink, né? Durante algum tempo nós fomos sócios deles, não funcionou tão bem, depois a gente vendeu. A gente fez um investimento, acho que a Maplink fez um investimento na Truckpad, que era um Uber para caminhoneiro independente. Então, vários negócios que depois eles, acho que seguiram a vida deles, mas sem a Móvel. A Móvel se desfez dos negócios, né? Às vezes a gente fala muito do que deu certo. A Móvel deu dona do iFood. Mas se sair um iFood ou sair um Play Kids, muita coisa
morreu ao longo do caminho.
Acabou ficando pelo caminho ou não foi tão bem sucedida, né? Então é isso, nessa parte da história a gente virou uma holding, e aí eu fui.
Desculpa, e a Naspers bancava essas empreitadas?
A Naspers bancava porque a gente entregava resultado, né, Rafa? Sim. Acho que a Naspers, a gente sempre teve uma relação boa, né? Eles sempre foram investidores fiéis às nossas ideias porque a gente entregava resultado.
Mas ele foi. A Naspers é o grande alavancador da Móvel, né?
Sem dúvida. Acho que duas coisas: a capacidade do modelo de gestão e cultura da Móvel. De foco em resultado, foco nas pessoas, foco em inovação, a capacidade que a gente sempre mostrou de reinventar a empresa, mesmo diante de várias crises. A gente tem um padrão de reinventar negócios incrível, né? E aí isso aí acabou figurando a cultura da empresa. Com né, a relação de confiança com a Naspers. Né?
Então, é um banco, né? Que tipo,
de acabou virando maneira, né? Um grande financiador desses projetos e também acabou financeiramente virou muito, muito beneficiado disso. Né?
A origem da Naspers é
qual? Sul-africana. Eles eram uma grande empresa de mídia sul-africana. Até o que mudou a história da Naspers foi o investimento que eles fizeram na Tencent, lá na China, que é a dona do WeChat, né? É uma das maiores empresas de internet da China.
Cara, existe tanto tempo assim a Tencent?
Sim, sim. Nossa, a Naspers, ela fez um dos maiores investimentos de venture capital da história, foi a Naspers na Tencent, né? Eu não lembro agora os valores, acho que eles botaram $45 milhões por 51% da Tencent, um negócio assim. Uhum. E hoje a Tencent é uma empresa de, não lembro, $300 bilhões hoje. Eles ainda têm 20%. Eles se desfizeram de uma parte das ações da Tencent.
Sul-africanos.
Sul-africanos. Uma empresa de era tipo a editora Abril mais a Globo da África do Sul. E virou um dos maiores conglomerados de internet do mundo. Né? Tanto que agora todo o braço de internet foi muito maior do que o business antigo deles. Obviamente, uma parte grande do valor é ainda a Tencent. Mas agora a própria Movile, né, eles têm uma parte enorme da Movile, eles têm mais de 90% da Movile, se não me falha a memória. Eu acho que o último valuation, né, da Movile que foi divulgado, se não me engano, acho que era $6 bilhões, né? Então também foi um investimento grande deles na...
Várias vezes o dinheiro.
Várias vezes o que eles aportaram. Eles aportaram muito dinheiro, mas de novo, agora eles têm um business de food delivery. Eles entraram em food delivery porque a Movile ensinou eles que food delivery era um negócio grande, né? Hoje eles têm Delivery Hero, se não me engano. Eles têm participação em várias empresas de delivery de comida no mundo. E eles são os majoritários na Movile, que tem 100% do iFood, né?
O que te trouxe para os Estados Unidos no meio dessa confusão toda aí?
A questão do smartphone, né? Eu fui para o Silicon Valley em 2012.
Antes da Play Kids.
Antes da Play Kids. A gente viu, pô, tá acontecendo esse negócio de App Store.
Aí você ficou na Califórnia, veio para a Flórida, como é que foi isso?
Fiquei na Califórnia, eu fiquei primeiro em Mountain View, depois eu me mudei para San José. E fiquei de 2012 a 2017 lá no Silicon Valley. Né? Então, pô, hoje eu tenho um baita networking lá. Eu tenho muitos amigos lá no Silicon Valley. A gente praticamente conheceu todos os venture capitalists do Silicon Valley. A gente tomou não deles, né? Eles achavam que a gente era muito confuso. Uhum. Olha que curioso. Eles achavam que a Movile... Eles passaram. Eles falaram, não, vocês têm números legais, mas vocês são muito confusos, assim.
Tem muita coisa aqui dentro.
É.
Mas a Berkshire, cara, também tem. Eu sou o mas próximo.
É muito interessante, né? Quando você vai levantar dinheiro... Você tem que entender muito bem com quem você vai se associar. Né? E as empresas de venture capital, primeiro que eles são empreendedores também e eles têm as teses deles. Tem venture capitalist que tem o talento ou o conhecimento de agregar valor para empresa early stage, que está começando. Tem já venture capitalist que entende melhor de cheques maiores. Tem empresas que, private equity, que já estão numa empresa num outro nível de maturidade, né? E o Silicon Valley tem as teses deles lá. Então tem que ter uma empresa, né? Quando vai para lá, tem que estar com apetite para expandir para o mercado americano, tem que ter um plano sólido para expandir para o mercado americano, tem que resolver um problema que vai criar uma empresa de $1 bilhão, né? Que vai dominar um segmento. Então tem a tese do Silicon Valley, que não era uma tese que cabia com o perfil da Movile, né? E por outro lado, a Naspers apostou na gente lá atrás. A própria Innova Capital, ela entendeu que, cara, aquela cultura daquela empresa é capaz de fazer coisas extraordinárias, né? Apostou provavelmente nos empreendedores, né?
E que papel que você tinha quando você estava lá em San José e Mountain View?
Toda essa minha mudança para o Silicon Valley, eu estava no time de inovação, que fazia os experimentos. E quando saiu o Play Kids, eu fiquei bem focado no Play Kids até 2017.
Fazendo expansão global business development.
Então eu cuidava de marketing. Então eu lembro que eu cheguei a cuidar do budget de $1 milhão por mês de comprar ads no Facebook e no Google. Só para Play Kids, né? $1 milhão por mês. Eu era a maior conta de mobile do Facebook para América Latina. Né? Então a gente aprendeu muito. O iFood aprendeu muito com essa aventura do Play Kids. Porque apesar da gente ter as estruturas por business unit, a gente trocava muita ideia, né?
Tá funcionando isso.
Faz lá, tal. Então a gente começou a criar um ecossistema que se ajudava ali.
Que legal.
Que depois até o iFood ajudou muito a Wave, com as coisas de WhatsApp. Foi muito legal, assim.
Tem um lado bom da confusão, né?
Claro, claro. Se você tem inteligência para entender o que, que tem que ficar ágil e separado e o que, que se pode trocar de experiência para um ajudar o outro, pô, aí funciona, né? E aí, em 2017... eu e o Steck, a gente saiu da Play Kids e a gente voltou para a holding, porque a holding já estava demandando uma senioridade para ver sinergia entre as empresas. Né? Então eu virei um coringa de BizDev para toda a holding. Então eu ajudei o iFood a comprar uma empresa de logística no México. Eu ajudei umas questões de gestão na Simpla, lá em Belo Horizonte. Então eu ficava meio que como um coringa mais sênior, ajudando a Wave. Por exemplo, eu trouxe a abertura da API do WhatsApp para a Wave, que a Wave foi o rebrand que a gente deu do negócio antigo da Móvel, né?
Das raízes, né?
Exato, foi da onde a gente começou tudo. Então, o negócio continuou dando lucro e sustentável por um bom tempo, né? E aí eu abri as conexões do WhatsApp, que ajudou a Wave a se reinventar, inclusive, porque a gente conseguiu trazer depois para a Wave, a plataforma de SMS continuava forte, né? Mas era uma plataforma mais para notificação, o SMS. O WhatsApp trouxe um negócio novo
chave
que era...
Chave de segurança.
Chave de segurança.
Explica para a turma o que é.
Quando você recebe uma senha por SMS, ou quando você faz uma transação no seu cartão de crédito, o banco manda para você, teve uma transação no seu cartão. Aqui, quando a gente está no pedágio, aqui no SunPass, né? Que é o Sem Parar do Brasil, quando você faz quando o seu saldo acaba no SunPass, vem um SMS falando, recarregamos a sua wallet do SunPass. Então a Wave fazia essas APIs, né, para as grandes empresas, para usar o SMS como uma ferramenta, mas normalmente era um caso de uso de notificação, era one way. O WhatsApp é conversacional. Então quando a gente abriu as APIs do WhatsApp, né, a Wave foi a primeira empresa do mundo a ser a parceira da API do WhatsApp corporativo. A gente trouxe a possibilidade de ter inteligência artificial no WhatsApp com essas APIs, criando conversas automatizadas com as pessoas, com os clientes. E não só one-way notification, não só a notificação. Isso abriu um leque de oportunidade para a Wave, que foi inclusive que chamou a atenção dos suecos para a gente depois vender a empresa para eles, né?
23 anos depois, sei lá quantos, né?
Que a gente criou o negócio lá atrás, né? Mas aí, assim, eu virei um BizDev para a holding e em algum momento surgiu a necessidade da gente ter um CEO novo para a Wave. Justamente para ter uma agenda mais inovadora, né, para fazer uma reestruturação lá, que tinha que matar alguns negócios que a Wave ainda tinha legado lá, que ainda estava dando muita distração. E aí eu assumi, eu já estava em Miami, eu assumi como CEO da Wave, e aí eu montei essa agenda de inovação, a receita de inovação de WhatsApp começou a crescer exponencialmente na Wave, e eu comecei a montar uma estratégia de fusão ou aquisição. Eu falei com, sei lá, mais de 30 empresas na época, alguns menores, né, que estavam mais focadas nas coisas de inteligência artificial ou de WhatsApp. E eu falei com os grandes mundiais. E aí até que a gente conversou com o pessoal da Cint e a gente teve uma sinergia boa, porque a Cint era fraca na América Latina, era muito fraca nas coisas de inovação, de WhatsApp e AI na época, inteligência artificial, aonde a Wave estava mandando muito bem. E aí eles compraram a empresa, a Móvel ficou ainda, ela pegou do deal todo, se não me falha a memória, 45% do deal foi em ações da Cint. A Cint é uma empresa listada na Nasdaq aqui em Estocolmo. Então o deal foi 45% em ações da Cint e 55% do deal foi em cash. Né? Acho que foi um deal de 600 milhões de reais, mais ou menos. Né? E depois até a valorização, com a valorização da ação da Cint, a parte da Wave chegou a valer R$1 bilhão. Mas depois a Cint entrou numa crise pós-pandemia, né? Teve um boom, depois teve uma crise dura, a ação da Cint ficou bem sacrificada no mercado. Aí isso perdeu um pouco o valor.
Vocês tiveram um lock-up? Vocês não podiam vender a ação durante
Eu não lembro, acho que não tinha lock-up, não.
Mas vocês seguraram?
A gente segurou. Eu não sei como é que está lá hoje. Não sei, né? Como é que está a gestão disso lá hoje. Eu fiquei com o suecos. Aí eu fui trabalhar na Cint e eu meio que me desliguei da Móvel. Eu virei um executivo da Cint. Eu virei presidente de uma das business units da Cint. Eu respondia para o CEO global.
Tocando América Latina. Américas.
Eu comecei tocando América Latina, só que o meu chefe, o Oscar, na época, ele me deu a missão de meio que de inovação global da Cint. Ele queria que eu reinventasse, né, os produtos da Cint, e eu peguei essa agenda. A gente chamava de aplicações, que era AI, era WhatsApp, era conversacional. Né? Então, a gente pegou, se não me engano, eram 10 aquisições que a Cint tinha feito no mundo inteiro. Ficou na minha business unit para eu montar essa plataforma de communication as a service, né? Mais com AI, com conversacional, resolvendo problemas de customer experience, né? Então, eu tinha uma função América Latina e essa função global. Depois eu passei a América Latina para outras pessoas e fiquei só com essa business unit global. Eu tinha 700 pessoas em 7 países diferentes, vindas de 10 empresas diferentes. Eu tinha indiano, eu tinha sueco, finlandês, gente de Montenegro, francês... colombiano, mexicano, americano, brasileiro.
A mescla.
Eu tive que me reinventar como líder, assim.
E como é que foi essa experiência, deixando de ser empreendedor para passar a ser funcionário?
Cara, esse é um ponto que a minha sócia na Empower, a Marcela, fala muito. Você vê muitos empreendedores no mercado, né? Pessoa que, com garra, resolveu um problema, conseguiu vender, escalar a venda e tal. Só que do bolo de empreendedores, os que conseguem se tornar executivos é um percentual muito pequeno.
É o que eles chamam de intrapreneurs, né? Você tem o entrepreneur e o intrapreneur, isso, que é o empreendedor que empreende dentro de um...
dentro da sua própria empresa, isso, mas que vira um executivo, que vira um líder, que tem um framework de trabalho, que entenda de técnicas de administração de empresa, que foi estudar. A gente teve na Móvel, a gente investia muito nas pessoas. Então eu tive o privilégio de fazer o Stanford Executive Program. Fiquei 6 semanas lá no intensivo, que é meio que o flagship da Business School de Stanford. Você pega só gente muito sênior de empresas que estão ou em alto crescimento ou muito grandes e fica internado lá 6 semanas, tipo num MBA de 6 semanas. Né? Então essa foi uma das coisas que a Móvel investiu para eu me tornar um executivo, né? E não é toda empresa que faz isso, né?
O que, que a Marcela chega à conclusão?
Não, que é um gap colossal você sair de um empreendedor, de um perfil empreendedor, para virar um executivo.
É muito difícil.
É muito difícil. E aí...
você começa a ter chefe, você começa... É complicado.
Uma agenda, né? Tem que ter uma agenda profissional, não é essa loucura que você manda. Tem que entrar uma série de skills que você tem que aprender, tanto técnicos quanto de interpessoal, de inteligência emocional, que é um perrengue você se adaptar.
Como é que são os suecos?
Os suecos, eles são uma cultura muito de consenso, né? Então é uma cultura que, na minha cabeça, é um pouco menos meritocrática do que a cultura da Móvel, que era muito meritocrática, né? Era muito de performance. E é uma cultura muito que planeja muito, né? E a cultura da Móvel é uma cultura mais de experimentação, entendeu?
Testa, vai lá.
Testa, tira o bumbum da cadeira, vai falar com o seu cliente, toma risco, controlado, óbvio, né? Mas a gente... E é uma cultura muito diferente, né? No final, isso pesou muito também na minha decisão de sair da Cint, porque eu estava vendo que a minha cultura, o jeito de eu fazer as coisas, não era o que a Cint estava disposta, até principalmente no momento de crise. No momento de crise... as empresas têm que tomar algumas decisões, né? E eles decidiram uma agenda mais conservadora e menos inovadora, o que, para mim, eu respeito. É uma decisão do board.
Mas para quem está acostumado a fazer all-in para cá e para lá, é complicado.
É muito duro. Eu passei, eu não estava feliz, Rafa.
Imagino.
Os meus amigos falavam assim: Edu, você vai enlouquecer, você não está feliz. Daqui a pouco você vai ter problema de saúde sério. E aí, até quando a gente entrou na fusão, a Marcela, também minha sócia, ia até a Luciana, uma grande amiga, que era CHRO da Móvel, elas falaram: se você não fizer terapia, nós estamos tudo perdido nessa fusão aí. Porque, cara, você vai ter que se reinventar.
A Marcela tinha qual papel? Desculpa, eu não sei.
Ela era a diretora de RH da Wave. Ela respondia para mim, era meu braço direito. Assim, o RH sempre foi muito forte na cultura da Móvel, né? O CHRO sempre era muito próximo ao CEO de todas as nossas business units. E a Marcela falou: A gente sempre teve papo muito reto, né? Uhum. Feedback muito aberto, transparente.
Vai virar e vai ser ruim pra nós.
Não, você não vai conseguir performar. Porque ela conhecia a minha capacidade de execução, de a paixão de fazer, né? Você vai ter que dar um passo para trás, entender os seus medos, controlar os seus desejos. Isso é difícil. E até para o nível de alto desempenho que eu sempre tive, de alta competitividade, né, de entregar muito resultado, ter um compromisso de entrega de resultado. Como é que você lida com a frustração de ter uma burocracia agora? Entendeu? E aí me apresentaram a Dona Mara, a famosa Dona Mara, que muitos dos meus amigos conhecem a Dona Mara pelas minhas histórias, né? Inclusive, vocês forem no meu Instagram, lá tem um papo meu com a Dona Mara lá, que eu fiz uma live com a Dona Mara falando de coisas profundas lá, algumas discussões profundas. E a Dona Mara me ajudou muito a me conhecer, a conhecer os meus medos, a entender também o que, que eu queria, o que, que me deixava feliz, o que, que não me deixava feliz. E aí, depois de muita reflexão, falei, ó, eu preciso parar, vou me aposentar, vou pedir demissão aqui da minha situação na Cint. Você
estava com quantos anos, Edu?
Eu estava com 45. Dizem que tem a crise dos 45, né? Dos 40, né? Alguns têm um pouquinho antes dos 40. Mas eu acho que nem foi uma crise muito grande, não, cara. Foi mais uma página que eu tinha que virar e ela me ajudou a virar. E aí entrei num sabático mesmo. Eu fui para a Copa do Mundo do Catar com meus amigos. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que foi uma experiência maravilhosa, assim, transformadora, emocionante, de autoconhecimento, de conexão com Deus. É espetacular, assim.
Mas você for cristão, né? E é mais...
Então, não necessariamente. Muita gente me pergunta isso, se o caminho de Santiago é uma questão só para quem acredita em Deus. Não. É um encontro com você mesmo, um encontro com o mundo, com o universo, né? Encontro com pessoas muito espetaculares, com histórias de vida espetaculares, assim, buscando alguma resposta. Então, você encontra com muita gente. Eu falo que...
Eu presenço... 700 quilômetros? 700?
Eu andei 700, cara. Eu comi... Eu dei uma roubadinha de 60 quilômetros. Porque eu saí de Pamplona. No meio do caminho, dois amigos meus se juntaram a mim, né? Eu fiquei uma semana sozinho. Depois, o Eduardo Tuller, que fez o Unicamp também comigo, se juntou. O Eduardo até foi um cara muito inteligente, cara. Foi CEO da Cato, aquela empresa de currículos lá. Sim, foi muito tempo CEO da Cato. E depois ele foi vice-presidente da Log. E agora ele está como CPO, até esqueci o nome da empresa que ele está trabalhando lá. E o Fabrício, que é sócio da companheira aço lá da jornada da Movile, e hoje está no iFood. O Fabrício pegou os três quartos finais lá da caminhada. Mas aí, por conta da... O Eduardo tinha um deadline para chegar em Santiago, aí eu encurtei ali, saí de Pamplona. Mas são 700 quilômetros, 28 dias andando média de 25,5 por dia. Até não aconselho andar tudo isso. Eu aconselho fazer mais dias e andar uns 20, 22 por dia de média.
A Empower surgiu ali?
A Empower surgiu ali.
Explica pra turma o que é Empower.
Cara, a Empower surgiu dessa... No caminho de Santiago, eu vi que eu precisava de duas coisas. Eu precisava give back pro ecossistema que eu fazia parte. Porque toda essa jornada que eu estou contando para vocês, pô, tem milhares de histórias no meio disso aí que eu não estou conseguindo. A gente não consegue resumir em uma hora aqui, né? Mas eu entendi que eu precisava pegar esses dons que Deus me deu e dessa jornada que eu aprendi, essa experiência, e passar isso para empreendedores. E aí surgiu a Empower. Quando eu voltei, né? O Calex e a Marcela, meus amigos, falaram, cara, a gente precisa montar uma escola para empreendedores e para líderes, não só para empreendedores, mas para líderes que usem essa nossa experiência, né? Principalmente a sua experiência.
Dos três, né? Também,
dos,
né?
Três. A gente é super complementar, porque a Marcela é fera em RH, em people, né? Liderança. O Calex é fera em marketing, branding. Né? E eu falo até, eu sou daltônico, eu não entendo, às vezes eu vejo as cores, para mim é um problema. Eu vim de preto hoje para não ter problema de cor. Mas o Calex tem uma visão, um olhar, um cuidado com criação de marca, completamente complementar a mim. Eu sou um zero à esquerda, né? Em várias coisas que o Calex é excelente. Né? E, por exemplo, essa pegada de startup também, o Calex é um cara que, apesar dele ter tido startup, ele se aventurou como...
Foram tantas quantas você.
Não tem tanta experiência na criação de vários negócios. Eu criei muitas coisas do zero, né, que viraram coisas grandes. Então a gente se complementa muito. Então a Empower foi o lado de dar de volta para o ecossistema todo esse meu aprendizado, essa minha experiência. É uma escola para líderes, a gente... Vocês podem ver que a gente está gerando vários conteúdos no YouTube, no Instagram, onde eu passo algumas lições. Tem algumas aulas gratuitas curtinhas no YouTube. A gente tem um produto principal que é uma mentoria que a gente dá de 3 meses. São 18 módulos em grupo, né? É uma classe que entra toda terça-feira às 19 horas. Hoje até nós estamos gravando aqui numa terça-feira, né? Você pode estar assistindo outro dia aí, mas nós estamos gravando numa terça-feira aqui. Hoje começa mais uma turma, né? Essas aulas também ficam gravadas. Quem perdeu a aula pode assistir gravado. É bem legal. E o diferencial da Empower é que eu faço questão de, para cada mentorado, tem 3 sessões de uma hora e meia individualizadas.
Contigo, com a Marcela.
Comigo, com a Marcela e com o Alex. Então, hoje cedo eu tive uma sessão com um dos nossos mentorados da turma passada. Era a última sessão dele, então a gente estava dando uma arrematada no processo todo.
Mas é tudo empreendedor, os teus mentorados? Tudo
empreendedor.
Não tem executivo?
A gente recebe alguns leads de executivos. Mas o público-alvo são empreendedores que já têm o seu produto. A gente não é bom para quem está criando a startup, criando o produto, não é bom. A gente é quem já tem product market fit, já provou que vende e está precisando escalar. Então, uma empresa que, sei lá, fatura pelo menos 1 milhão por ano, que já está vendendo e quer crescer. Precisa estruturar time, precisa estruturar uma estratégia de expansão. Às vezes quer estruturar uma estratégia de M&A para crescer mais rápido por M&A. Às vezes precisa de uma expansão internacional, né? Então, quem está faturando de 1 a 20, 30 milhões e quer crescer o valor da empresa 10 vezes.
Edu, esse é um business que vai contra, né, a tua história, né? Porque você sempre escalou muito business. Esse business não é escalonável, né, cara? Ele é um business muito customizado, não?
Mas agora, então, eu vou contar outra parte do Caminho de Santiago.
Então, né? Tá. Vamos lá.
Esse business, ele está dentro de uma máquina de fazer o bem. Então, na minha cabeça, uma das outras coisas que eu voltei convicto de Santiago é que eu precisava give back para a sociedade também. E aí eu rebobinei a fita e peguei um dos meus mentores lá do Silicon Valley, que é um cara brilhante, é o Nelson Matos. O Nelson foi o executivo brasileiro que chegou mais alto na hierarquia do Google de todos os tempos. O Nelson estava a um nível do Larry Page. O chefe do Nelson respondia para o Larry Page, CEO do Google. Então, ele era um cara que administrava 5 mil engenheiros. Ele chegou a ser o executivo que gerenciava o Google fora dos Estados Unidos. O principal executivo fora dos Estados Unidos da companhia.
Brazuca.
Brazuca de Porto Alegre, que se mudou para fazer mestrado na Alemanha.
Pô, que legal.
Ficou 10 anos na Alemanha. Chegou a ser vice-presidente da IBM na Alemanha.
Ele tá onde, esse cara, hoje em dia?
Ele tá lá no Silicon Valley. Mas quando ele mudou pro Google, né? Ele se mudou pro Silicon Valley, ele ficou acho que 7 anos no Google. E o Nelson, ele queria se aposentar e abrir uma ONG. Abriu uma non-profit dele para fazer o bem, give back também. E o Nelson usou, principalmente os 2, 3 anos finais de Google, antes dele se aposentar, para conhecer muitas fundações, muitas ONGs pelo mundo. Ele cuidava de várias iniciativas do Google para non-profits também. Ele cuidava do Google, toda a parte cultural do Google. E ele falou que ele conheceu essa ONG chamada Karimu, na Tanzânia, que é uma ONG fundada por uma educadora da Califórnia, americana. É uma ONG que tem um braço aqui nos Estados Unidos, é uma non-profit que tem tax credit para quem fizer doação aqui nos Estados Unidos, consegue deduzir do imposto de renda, e que escolheu uma área geográfica limitada na Tanzânia para combater pobreza extrema. Então eles foram, cara, um dos lugares mais pobres do mundo, é lá na Tanzânia. Os caras não têm água, não tem distribuição de água, as crianças têm que andar 6 horas com um balde de água de 20 litros para pegar água para a mãe cozinhar. E uma criança que anda 6 horas por dia com um balde de água, ela tem tempo para ir para a escola? É, não tem. Então as crianças não iam para a escola. As escolas, os banheiros eram um buraco no chão, cheiro insuportável. As escolas não tinham água. A cozinha é lenha no chão, uma panela no chão para cozinhar para as crianças, quando tinha comida. Não tinha acesso a financiamento, a poupança, não tinha banco. Então essa era a realidade que a Karimu pegou lá atrás de 2006, 2007. E quando o Nelson chegou, ele conheceu a Karimu quando ele se aposentou, foi 2016, 2017. Ele falou, eu nunca vi uma ONG que estabeleceu uma relação de confiança com a comunidade e a Karimu não fazia nada dado, é tudo contrapartida, co-investimento.
Tem dinheiro, mas o governo tem que ajudar, a sociedade...
O governo tem que ajudar e a comunidade tem que ajudar.
Legal.
Então a Karimu, um projeto grandíssimo impacto, ela trouxe água para essa comunidade, ela montou 100 water points, 100 pontos de água, trouxe água de uma nascente nas montanhas. Porque tem água, mas não tem distribuição de água, né? Não é um problema de água como tem no Nordeste brasileiro, que é tudo seco, né? É um deserto. Não, tem água, mas não tem distribuição de água. Então, trouxeram a tubulação, a comunidade. Foi um projeto, acho que de... Vou dar um exemplo. Essa segunda fase a gente fez 200 pontos de água, $1 milhão, e a comunidade investiu $55 mil em trabalho para cavar os buracos, as valas, para colocar a tubulação. Resolveu o problema de água. Aí as crianças, a logística, as crianças andavam só 500 metros para achar um ponto de água.
Espetáculo.
Aí as crianças começaram para a escola.
Aí se escalonou.
Aí a escola tinha água. Aí arrumamos os banheiros das escolas. Quando você arruma água, banheiro, cozinha e a sala de aula, a escola vira o melhor lugar da vila. Pensa numa vila de 15 mil pessoas, tudo agricultura de subsistência, onde a escola vira o ponto de esperança de uma vida melhor. Tudo com contrapartida.
Muito bacana.
E aí o Nelson falou, eu fiquei louco, porque eu nunca vi esse nível de confiança e essa metodologia de atacar educação, saneamento com água, saúde, aí começou a criar postos de saúde, empreendedorismo e criação de negócio, e o Savings Group, que é uma metodologia que a gente trouxe, se não me engano, da Uganda, para eles pouparem em grupo, e aí o dinheiro que eles poupam em grupo, você pode dar de empréstimo para membros do grupo. Há uns juros metade do que eles encontram na capital, no banco da capital. Então você começou a fazer eles pouparem, geração de renda com empreendedorismo e os programas de novos negócios, de criação de galinha, criação de baunilha, green beans, né, vagem. Fomos introduzindo como é que esses fazendeiros podiam adicionar novas culturas na fazenda deles ali, educação com as escolas remodeladas, né, postos de saúde, só que numa região restrita ali, nesses 5 pilares. Cara, a gente tirou com $5 milhões 15 mil pessoas da pobreza extrema. Dá $333 por pessoa que a gente tirou da pobreza para sempre. Porque você muda o ambiente.
Ecosistema.
E eles têm que manter. A Karimu só faz checklist. Ah, não está mantendo o telhado da escola? Não vai ter novo projeto. Se vocês não apresentaram o checklist. Então, o Nelson foi para... assumiu como CEO.
Isso dá uma perpetuidade, né? É um negócio.
É isso. Eu gravei uma masterclass. Está disponível até no Hotmart. Eu estou criando uma loja de conteúdos da Karimu para vender conhecimento e os fundos irem para a ONG, né?
A Masterclass não tem nada a ver com Empower.
Não, não tem nada a ver com Empower. Eu tô usando umas coisas que eu estou aprendendo na Empower para ajudar a Karimu a gerar a receita, né? Então já tem duas Masterclass lá. Uma da história do Nelson, que vale a pena vocês irem depois. Eu posso até depois divulgo o link. Tem a história da carreira do Nelson, que é espetacular. Eu subi ontem na Hotmart. E tem uma palestra minha, por que as ONGs falham? Muitas das ONGs são muito bem intencionadas para atacar o problema de hoje. Só que esquecem que 80% do esforço é a manutenção daquele projeto e a perpetuação disso de uma maneira autossuficiente. Então, as ONGs erram miseravelmente. Na África é um desastre a atuação de ONG, porque não gastam o devido tempo planejando como é que esse negócio vai se manter. Voltando na história, eu voltei do Caminho de Santiago e marquei uma viagem com o Nelson para Tanzânia, numa missão humanitária. E aí eu fiquei louco, cara. Eu fiquei apaixonado pelo que eu vi lá, a gratidão dessas pessoas. 95% do dinheiro da Carimu vai direto para os projetos. Então ela só gasta 5% com funcionário lá na Tanzânia. Todo o resto é voluntário. Ganha zero. O Nelson ganha zero. Na verdade, o Nelson, a gente está pagando para trabalhar lá. Paga a passagem para a Tanzânia do nosso bolso. Eu faço doação. Eu financiei o programa de empreendedorismo agora em 2024 lá da Carimu, na Tanzânia. Então, e aí o que eu fiz? Voltando na conexão com a Empower. Metade dos ganhos que eu estou tendo com a Empower, eu estou doando para a Carimu. Então, de todas as mentorias, de tudo que você assiste de conteúdo na Empower, das masterclass, da mentoria, metade do que eu ganho, os meus sócios, eles têm a vida deles. Mas o que vem para mim, metade eu dou para a Carimu. E eu estou criando um fluxo de fazer o bem.
Muito legal.
Então, eu estou ajudando um empreendedor que eu espero, eu faço de tudo para que o negócio dele receba a minha experiência e tal. E metade vai para Carimu. Você falou assim, mas esse negócio não é escalável. O interesse aqui é criar uma máquina de fazer o bem, não fazer um IPO de uma empresa de educação. Legal. Entendeu? E para mim, fazer bem feito, ter certeza que eu estou agregando na vida do empreendedor, para esse empreendedor, inclusive, virar um evangelista da Carimu, o que já está acontecendo, vários dos meus mentorados estão fazendo doações para Carimu, é isso que tá me enchendo de felicidade, de tesão de trabalhar, entendeu?
Você viu aquele filme que o menininho da África...
O Vento?
É.
Maravilhoso, né?
Qual que é o nome do filme? Esqueci.
Esqueci também.
É muito legal, né?
É o menino que prendeu o vento, o menino que...
É uma coisa assim.
É maravilhoso, tem que assistir. Acho que tá no Netflix.
Eu já assisti ele, faz tempo, agora que você tava falando...
É maravilhoso. Cara, tem, olha,
muito legal.
Tem que tomar cuidado, porque assim, tem histórias maravilhosas vindas da África, tá? Eu vi o Mr. Beast fazendo um baita de um vídeo que deu o maior sucesso. Ele fez um monte de coisa legal, cavou poço e tal. A intenção é muito boa. O problema é, como é que você cria um negócio que eles vão manter por eles mesmos? O Mr. Beast fez poço que precisa de energia solar. E a hora que quebrar esse painel solar? Como é que vai dar manutenção nesse painel solar? Ah, é só chamar um técnico. Vai ter dinheiro para chamar o técnico? Alguém de lá vai estar sendo capacitado para dar manutenção naqueles painéis? Se sim, maravilhoso. Ele deu não sei quantas bicicletas para uma vila no Quênia. Na hora que quebrar a bicicleta, quem que vai consertar essa bicicleta? Ou ela vai ficar jogada lá? Você está entendendo? Eu não estou condenando.
Não pode ser uma contribuição spot.
Tem que pensar na autossustentação, né? Disso lá na frente. E tem que gastar muito mais neurônio pensando na manutenção do projeto do que na implementação do projeto. A implementação é fácil, só que é 10% do projeto. 80%, 90% do perrengue é descobrir uma forma como que eles vão manter. Você vai ensinar eles a manter? O Nelson vai lá e dá aula de project management para os nossos staff lá.
Muito bacana.
E o Nelson fala assim, gente, a nossa missão aqui não é ficar com vocês para sempre. Daqui a pouco vocês vão ser graduados, vocês que vão tocar.
Muito legal isso.
Então... Parabéns. O objetivo é fazer uma máquina do bem.
Parabéns, muito legal.
E eu estou feliz que ela começou a girar, né? Então, a gente vai levar alguns empreendedores para a África também. Então, quem quiser ir para a África, manda uma mensagem para mim. Vai ter uma missão agora em julho. Eu devo embarcar dia 1º de julho, à noite. Vou até estar no Brasil, vou direto lá para Tanzânia. E o Nelson vai fazer também essa missão agora em julho. Mas vai ter uma outra em novembro, parece que 10 de novembro. Quem quiser ir... Manda mensagem para mim.
Como é que as pessoas te encontram?
Instagram, edu_lins_henrique.
O Lins vem antes ou depois? Agora você me deixou confuso.
O Lins é da minha mãe.
Ah,
é o sobrenome da minha
Eduardo
mãe.
Eduardo Lins Henrique.
Henrique é o sobrenome que veio do meu avô.
Ah, eu achei que era Eduardo Henrique Lins. Desculpa.
Muita gente faz
esse erro. Um e-mail direto?
E-mail edu@empower.com.br.
Okay. E Empower é
E-M-P-O-W-E-R. Empower.
B de business, S de school.com.br.
Manda mensagem para mim, a gente fala tanto sobre Empower como Carimu ou qualquer outra coisa aí.
E finalizando aqui, Edu, só queria te conhecer um pouquinho mais. Qual que é o teu maior empreendedor que você mais admira?
Cara, eu acho que é o Fabrício mesmo, cara. Eu acho que é o Fabrício, que é um cara que eu acompanhei de muito de perto. Eu conheço as fraquezas e as fortalezas. É um cara muito visionário. É um cara extremamente humano.
Legal.
É um cara preocupado com o futuro do país. É um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso com os motoboys, de educação dos motoboys. É curioso, a gente tinha alguns sócios na Móvel que falavam assim, eu quero ser um bilionário. E o Fabrício falava, eu quero criar uma empresa de bilhões.
Legal.
Entendeu? Para entender um pouco.
Não é eu, é egocêntrico, né?
É a empresa que é mais importante, né? Legal. Então, eu sempre pensava lá na frente, como é que a gente coloca o interesse de como é que eu vou criar uma empresa muito grande. Isso é a prioridade, não é o que eu acho, o que eu tive de ideia, o que eu penso. É o que, que é bom para o plano grande lá na frente. Eu sempre admirei assim, a ousadia do pessoal do 3G de criar a primeira grande empresa do Brasil que foi para o mundo.
Sim.
Então a gente sempre foi muito inspirado pelo Jorge Paulo, pelo Marcel, pelo Beto.
O fato, eu acho, da Inova ter investido em você, eu acho que foi um baita catalisador, né, para o teu relacionamento com essa turma.
Com certeza, né? Até porque a gente era mais inovador que eles na época, né? Então a Ambev era muito boa de gestão, de investir nas pessoas, de meritocracia, mas ela não era tão boa de inovação. E a Móvel era muito boa de inovação, né? A gente aprendeu a gestão com eles e acho que das histórias, né, que provavelmente o Fabrício pode ter passado para eles. Eu tive pouquíssimo contato. Eu tive uma palestra com o Marcel, uma palestra com o Jorge Paulo, mas o Fabrício teve mais contato com eles, né? Acho que teve troca, teve aprendizado. Esses caras são muito espertos para aprender. Estão sempre estudando, sempre em Harvard, sempre em Stanford, fazendo curso. Um amigo meu fez o Singularity University, o Jorge Paulo estava na sala dele.
Legal.
Então são os caras que são inteligentes, não...
Preocupados em aprender.
Em aprender, né?
Qual que foi o ano mais difícil?
Cara, acho que o 2002, que eu quebrei feio lá, na crise que teve no Brasil, e 2012, que foi quando eu mudei para o Silicon Valley, e em 2012 as coisas deram tudo errado, né? Aqueles 20, 30 projetos que nada dava certo, até saiu o Play Kids. Então, acho que foram dois anos muito difíceis aí.
Alguma frase que você carrega contigo para a vida, que você fala assim, putz, esse aqui é meu lema?
Ah, tem vários, né, meu?
Tem alguma que você fala assim?
Tem vários... Cara, uma que eu gosto é... Cara, você não sabe de nada, sua ideia não vale nada, quem sabe tudo é o cliente. Tira o bumbum da cadeira, vai falar com o cliente, sabe? Esse tipo de coisa que eu gosto, assim. É, fail fast, learn fast, que veio do Silicon Valley, da metodologia Lean Startup, né? Erre rápido e erre barato. Quanto mais você errar e aprender com... Isso eu falo para os meus filhos. Outro dia o meu filho aprontou um negócio lá na escola... E aí, putz, fica chato, foi pra diretoria, né? Eu chamei ele e falei assim, cara, o que você aprendeu com esse negócio? Não, pô, me explodi muito rápido, eu devia ter me controlado melhor. Legal, aprendeu? Vai repetir o erro? Não, aprendi, pô. E o cara até foi legal, ele tem 9 anos, ele tem um self-awareness muito legal. Assim. Ele sabe quando ele faz bobagem, sim. E, então, pô, errou. Aprendeu com o erro, tá beleza. Ferramenta de aprendizado, né? O erro tem que ser uma ferramenta de aprendizado.
Du, obrigado por ter vindo.
Boa, foi um prazer, né? Conversa boa.
Vamos ver se depois a gente traz aqui o Calex e a Marcela também. A gente faz um four way aqui. Vamos.
Deixa a gente dar umas aprendizado, mais coisas darem errado na Empower pra gente trazer mais lições de como corrigir.
Muita coisa aprendi aqui.
Boa, e espero que tenha inspirado vocês aí. Quem quiser falar comigo, manda mensagem mesmo no Instagram lá, que a gente tá disponível. Uma das coisas que eu tô muito feliz, que me faz bem, é esse give back, é trocar ideia. Às vezes uma palavra minha, uma opinião minha, e eu não sei tudo, tá? Mas posso contar só uma bobagem que eu fiz para provar que eu não sou o expert da sabedoria. Quando eu estava no Silicon Valley, muitos brasileiros iam bater na minha porta lá. A gente já tava a Móvel fazendo um bom sucesso lá, o Play Kids já estava super bem, o iFood estava crescendo. Eu recebi dois garotos lá. Eles falaram que tinham vendido uma empresa de fintech, uma fintech lá no Brasil. E eles tinham um plano que eles queriam abrir uma empresa nos Estados Unidos. Mas eles tinham sido aprovados também para fazer faculdade em Stanford, em computação. Aí eu olhei, os caras falaram, não, a gente quer dar crédito para startup, aqui a gente quer dar cartão de crédito para startup. Eu falei, cara, esquece isso aí, cara. Você sabe como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Tem credit score, ninguém vai dar crédito para vocês. Você tá louco, dá crédito para startup? Esquece essa ideia é uma merda. Esquece.
Você tá falando do bem?
Da Brex. Falei, vai fazer Stanford, vai estudar, galera.
Henrique Dubrugá, né? Dubrugá.
Então, esses caras bateram na minha porta querendo o investimento da móvel, querendo...
Você botou.
Eu falei, cara, essa ideia é uma porcaria. Os caras valem dezenas de bilhão de dólar hoje. Então, cuidado com o que eu tô falando. Já cometi vários erros na minha vida. Eu tô abrindo um deles aqui. Talvez seja o maior, né, de avaliação. O que me ensina muita coisa. Uhum. Né? Opinião todo mundo tem. Ideia todo mundo tem.
Mas não é só para startup, né? Brex, né?
Não, agora os caras expandiram. Eles viraram um monstro. Né?
É, que agora...
Viraram um monstro. Viraram uma das maiores fintechs dos Estados Unidos. Assim. É. Seja humilde.
É,
né?
Seja humilde.
Eu falo para os meus mentorados, não tem bala de prata, não vou resolver todos os seus problemas. Eu vou te contar algumas experiências que eu passei.
Mas nem todas vão... Eu não estou certo sobre tudo, né?
Exato.
Exato. O Silicon Valley Bank era isso, né? Tipo assim, o Silicon Valley Bank, ele era um banco...
Para startups, né? É que não era só startup, era um banco para empresas de tecnologia.
Isso. É que depois virou mais...
Mas eles ajudavam, eles tinham várias linhas para startup e tal. Mas eles eram... O forte deles era funding... Para empresas já estabelecidas de tecnologia.
Quais são os fundadores da Brex? É o Dubrugá, né? Eu esqueci. Henrique Dubrugá, alguma coisa assim?
Era o Henrique, eu não lembro o nome dos meninos agora. Os caras brilhantes, inclusive, super inteligentes e.
Passam alguns bilhões na tua frente.
Passou no meu nariz aqui, ó. Dezenas de bilhão.
Acontece. Obrigado, Edu, por ter vindo.
Valeu.
Essa foi uma boa chave de encerramento aqui. Valeu, cara. Obrigado. Turma. Estamos encerrando mais um episódio do Made in USA Podcast. Recebi aqui Edu Lins Henrique. Vamos ver se a gente recebe o Alex e a Marcela Martins aqui da próxima vez também.
Boa, vamos nessa.
Valeu, turma. Tchau.